Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor.
Olhar da Cidadania destaca:
nas últimas décadas, a violência passou a ocupar um espaço cada vez maior no nosso cotidiano. Ela está na televisão, nas redes sociais, nos filmes, nos jogos eletrônicos e cada vez mais em vídeos que circulam na internet, com cenas de crueldade, agressões e até mesmo assassinatos. Ao mesmo tempo, especialistas alertam um fenômeno preocupante: a violência e seu efeito na saúde mental da população. Para conversar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é Nilson Siebenberg. Nilson, boa tarde, que bom recebê-lo novamente aqui.
Ah, muito obrigado, João. É sempre bom estar com você e com seus ouvintes.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Nilson Siebenberg é psiquiatra, psicanalista e membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nilson, dois grupos antagônicos ocupam o espaço público e digital já há algum tempo no país, provocando medo e estresse. O que acontece com uma sociedade que naturaliza a violência?
É um efeito que a linguagem das redes, a linguagem dessa cultura política fascista que tem tomado conta dos últimos anos, o que ela leva é uma despolitização. A gente encontra aqui, de um lado, um modo de defesa do sujeito para não sofrer a dor do horror que é a violência, no caso da guerra, e outras tantas violências que a gente sabe que estão aí, a violência contra mulheres, a violência homofóbica, a violência contra as crianças, a violência contra indígenas, a violência contra imigrantes. A gente tem uma profusão de situações de violência nos últimos anos, com um incremento, que são tratadas com uma linguagem que transforma o horror em entretenimento.
Então, substituir o real pelo imaginário é uma das saídas?
É o que a gente tem visto. Eu não sei se você acompanhou com relação a duas guerras. Uma reportagem sobre a guerra da Ucrânia, outra sobre essa guerra agora contra o Irã no Oriente Médio. Saiu, eu acho que foi no site da UOL, uma reportagem mostrando o momento em que um soldado ucraniano, um jovem, né, com um desses aparelhos de controle de videogame e um óculos desses que simula uma visão do jogo, só que no caso era uma visão real, porque era uma cena real, né, a câmera estava mostrando a situação, e ele, controlando o drone, encontra um soldado russo, não no campo de batalha, mas ele transitando por uma estrada em cima de uma moto. Então ele vai e o drone lança um artefato, não sei se é uma bomba ou se dá um tiro. O soldado russo cai, a moto tomba. Num segundo momento, se vê o soldado russo numa posição deitada, fazendo pose, olhando a câmera, que em seguida mostra uma outra imagem, que é ele morto. Ou seja, o sujeito é atingido e ele sabe que vai morrer e ele faz uma pose para ser filmado no momento da morte dele. A gente tem aqui uma cena que fala de uma espetacularização de algo que é da ordem do horror. Não só por parte do sujeito que está ali, né, no game, né, manejando o drone, mas do sujeito que vai morrer, porque ele sabe que vai morrer.
Isso explica o aumento da interação nas redes sociais, né? O público e o privado se misturam nas redes sociais. Nilson, eu queria voltar para o individual. Essa violência afeta também a relação com os nossos afetos, né? Há muitas mortes e feminicídios, né, de mulheres no nosso país.
Cada vez mais. O discurso do ódio, que faz parte dessa cultura autoritária, misógina, aquilo que mantém engajamento hoje, que mais mantém engajamento nas redes sociais, é o ódio.
Toda essa influência que nós recebemos dos veículos de comunicação e principalmente das redes sociais diminui o nosso interesse em relação ao nosso próximo, né? Ou seja, o ódio e a crueldade está marcando as relações. E se não for do meu grupo, não importa. Pode morrer. Não há um sentimento que existia na sociedade, digamos, há 30, 40 anos atrás.
Não é que ele não importa, ele importa, mas ele importa num lugar de objeto, não de um lugar do semelhante do humano. É uma relação que eu resumo da seguinte maneira: ou eu ou o outro. Não existe mais o eu e o outro. E aí a gente vê diversas formas de violência, por exemplo, no discurso nacionalista. Diante da crise social, da crise econômica, que a gente vive já desde 2008, de uma maneira mais acentuada, a gente tem também um movimento demográfico grande a partir das guerras na África e em outros lugares do mundo, na própria Ucrânia, um afluxo dessas pessoas buscando uma outra situação de vida. Então, imigrantes ilegais que vão ou para os Estados Unidos ou vão para a Europa, que acabam trabalhando como uma mão de obra barata, sustentando a economia desses lugares, mas quando tem o primeiro sinal de dificuldade econômica num país, os movimentos nacionalistas eles crescem, e quem é o primeiro objeto de ódio desses movimentos? Os imigrantes.
Nilson, queria te ouvir também a respeito da violência que afeta especialmente as crianças e os adolescentes, que estão em fase de desenvolvimento emocional. O que você diria para os pais a respeito desses jovens, dessas crianças que estão se desenvolvendo emocionalmente nesse ambiente?
A primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar quando lida com essa proliferação do ódio nas redes sociais, do cancelamento, do bullying que aparece nas redes sociais, ou até mesmo dentro dos ambientes sociais, nas escolas, é não responsabilizar diretamente os pais. A gente tem um movimento que eu acho que ele é anterior a essa conversa com as famílias, que ela é fundamental, ela é importante. Aquela série Adolescência falou muito sobre isso. Me pareceu um pequeno problema na série Adolescência. Ela, de fato, centra a questão da violência na relação, no afastamento dos pais com relação ao discurso dos adolescentes e dos jovens. Mas tem algo que os pais não conseguem controlar eles sozinhos. Por mais que eles tentem controlar a entrada dos adolescentes nas redes, tem algo que é anterior, que é a regulação das redes sociais. E isso é uma tarefa do Estado. Isso é uma política de Estado, que já tem em alguns lugares. A China adotou uma política de Estado nesse sentido, a Nova Zelândia também foi adotando uma política de Estado nesse sentido, a Europa está tentando fazer uma regulação das redes sociais, nós aqui estamos engatinhando ainda nesse sentido.
Na relação entre pais e filhos, existem as redes sociais que permeiam nessa relação e é um fator importante, né? Tem que ser levado em consideração na hora do diálogo, né, entre pais e filhos.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre a violência e seu efeito na saúde mental da população com o psiquiatra Nilson Siebenberg. Bom, vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. ONU Mulheres alerta sobre o impacto da guerra na saúde mental feminina. Mônica Gleile, de Nova York, tem as informações.
Hoje, mais de 600 milhões de mulheres e meninas vivem em áreas afetadas por conflitos, um aumento de 50% desde 2017. Para milhões delas, o trauma da guerra, do deslocamento e da repressão está causando um impacto arrasador sobre a saúde mental. Quase todas as pessoas afetadas por uma crise humanitária têm sofrimento psicológico. Cerca de uma em cada cinco vai desenvolver problemas de saúde mental de longo prazo, como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno bipolar ou esquizofrenia. Apesar dos dados alarmantes, apenas 1% a 2% do financiamento global de saúde é destinado à saúde mental. O baixo investimento não faz sentido quando se sabe que a saúde mental e as condições psicossociais são responsáveis por 20% dos problemas de saúde relatados em emergências. Em países de alta renda, há mais de 70 profissionais de saúde mental para cada 100 mil pessoas. Em nações de baixa renda, esse número cai para menos de um. A ONU Mulheres entrevistou um grupo de afegãs, ucranianas, palestinas e georgianas para entender como a crise está impactando a saúde mental delas. No Afeganistão, por exemplo, o retorno do Talibã privou as mulheres dos seus direitos e de sua identidade. As meninas foram proibidas de estudar e direitos adquiridos antes da tomada do poder pelo Talibã foram corroídos. Em Gaza, o desgaste e estresse psicológicos do conflito levaram 75% das mulheres à depressão. Na Geórgia, 200 mil mulheres permanecem deslocadas, com quase 40% vivendo em abrigos em condições precárias, com altas taxas de desemprego e serviços limitados. Já na Ucrânia, a guerra atrasou a situação das mulheres em todos os sentidos. Uma guerra nunca acaba com o último disparo. A saúde mental não é luxo, mas necessidade para a dignidade, a sobrevivência e a recuperação dessas mulheres e meninas. Da ONU News em Nova York, Mônica Gregory.
News, um dado importante que a matéria trouxe: o mundo investe menos de 2% de financiamento global em saúde mental. Não só nas guerras, mas essa crise mundial tem as suas principais vítimas, as mulheres e as meninas.
Essa reportagem, né, ela fala justamente disso, ou seja, as mulheres são as mais atingidas. Tem um outro dado interessante na matéria que me chama a atenção, que é o alto índice, então, de depressões, de sintomas ansiosos. Tanto a depressão quanto a ansiedade, nos casos de pessoas que, não só mulheres, mas no caso de pessoas que sofrem efeitos da violência, na verdade são resultantes do efeito traumático que ela provoca. Em muitos, é o que o Freud chamava de, tratando das neuroses de guerra, das neuroses traumáticas.
Aqui no nosso país, também as mulheres e as meninas são as principais vítimas, né, desse antagonismo que existe na sociedade brasileira.
Você tem uma luta que já vem de muito tempo, década de 60, né, onde o movimento feminista vai crescendo, que se mistura com uma série de mudanças que a gente tem no campo da cultura, tanto no lugar da mulher, quanto no lugar das expressões de gênero, de sexualidade, que tem feito com que homens inseguros entrem numa posição em que eles vivem essa mudança como a experiência de uma perda, de um roubo. Então são pessoas ressentidas que colocam a responsabilidade da sua insegurança no outro.
Eu quero ouvir você sobre essa violência que envolve os jovens brasileiros, mas antes vou fazer um pequeno intervalo para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania. O medo e a incerteza dominam a maior parte da cabeça dos brasileiros dos dias de hoje, em relação ao futuro. Vamos começar com o mais simples, Christian. O que é esse medo?
O medo é um afeto muito importante. É um afeto que, vamos dizer assim, sem ele, nós não conseguiríamos lidar com a nossa própria vulnerabilidade. Sem o medo, a coragem vira tolice. Sem o medo, a gente não para pensar. O medo é uma derivação, né? É uma qualificação da angústia. Antes do medo vem a angústia. A angústia, ela é tratada pelo medo. Por isso, a gente tem que, assim, antes de tudo, poder ter medo. Sentir medo não tem que ofender a sua posição de identidade. Sentir medo não é se diminuir. Sentir medo não é perder. Sentir medo é parar para pensar. Vou para frente, ataco, respondo, ou vou para trás, fujo, me protejo, me defendo. Essa é a dinâmica, né, da decisão para a qual o medo nos empurra.
O medo também é uma forma negativa do desejo?
O medo, ele, assim como a angústia, ele está assim, marcando o desejo. Ainda que seja marcando no sentido de proteger o desejo. Não quero perder isso. Isso é importante para mim. Tenho medo que aquilo aconteça. Muitas pessoas são governadas pelo medo. E aí a gente passa para um outro capítulo. O capítulo em que, diante de autoridades com as quais, ou poderes com os quais a gente considera que não pode enfrentar, que está assim melancolizado, que está impotente, que está desamparado, o medo é a arma da dominação. Então, já dizia Maquiavel, né, é melhor governar pelo medo do que pelo amor. O amor você perde mais fácil. O amor controla menos do que o medo. Então, muitas pessoas, elas são, vamos dizer assim, encurraladas pelo medo justamente para que o desejo não apareça. Em outro contexto, a gente pode olhar também para o medo em relação ao medo dos nossos próprios desejos. O medo da nossa própria hostilidade. O medo dos nossos próprios fantasmas. E aí tem esse cruzamento. O medo que se impõe desde fora, desde o objeto perigoso, às vezes o objeto fóbico, a situação fóbica que a gente tem medo, porque ele se conecta com o medo que a gente sente de dentro. Medo do escuro, medo do desconhecido, medo do que já aconteceu e pode se repetir, medo do traumático.
Eu sou Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Hoje nós estamos falando sobre a violência e seu efeito na saúde mental da população, com o psiquiatra Nilson Siebenberg. Ô Nilson, no bloco anterior eu deixei uma questão importante a respeito da violência que envolve os jovens brasileiros. Principalmente, como você mesmo disse, as meninas e as mulheres são as principais vítimas, né, da violência aqui no nosso país. Qual é o perfil do jovem que pratica violência? Tivemos um exemplo, algum tempo atrás, de uma menina que foi violentada por 4 rapazes. Esses rapazes estudavam no Dom Pedro, que é um colégio antigo, tradicional. Quem é o jovem que faz esse tipo e por quê?
Que são jovens de classe média. Então, não são jovens negros e pobres. Estou trazendo aqui um outro recorte, que é o recorte de classe social, porque normalmente o que, que aparece na imprensa em geral, que é o que a gente tem conhecimento, que o perigo
da violência está nas comunidades periféricas da cidade.
Exatamente. As ações policiais, elas acontecem aonde? Nas favelas. Então, eu falava da violência contra a criança, já vou voltar no ponto da tua pergunta, mas eu preciso fazer essa digressão, Joel. Cada vez que tem uma operação militar numa favela, as escolas fecham. Eu não sei exatamente agora a quantidade de dias letivos, para te dizer, mas ela é muito grande. Ou seja, a quantidade de dias letivos perdidos pelas crianças por conta das operações policiais nas comunidades periféricas. Isso é uma violência. E é uma violência não só contra as crianças, é uma violência também com relação aos cuidadores dessas crianças. E aí, voltando, normalmente quem são os cuidadores dessas crianças? São as mulheres. Quando a criança não pode ir para a escola, quem fica com essas crianças?
O que precisamos resgatar como sociedade para que o sofrimento do outro volte a nos mobilizar e sensibilizar?
É preciso que a gente possa tentar entender o que são os efeitos da violência sobre o outro. O que não significa se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. Mas saber que esse outro, ele está ali junto de nós, ele é um semelhante a nós, e que os efeitos que ele sofre dessa violência não dizem respeito somente a ele, mas dizem respeito a todos nós. Então, resgatar o sentido do comum, da solidariedade, é fundamental para que a gente possa construir uma vida social em paz. Porque quando a gente agride o outro, a agressão, de alguma maneira, retorna para nós. É o que vai fazer, por exemplo, grandes ações, grandes operações policiais nas favelas contra aqueles que supostamente seriam os mais violentos.
Por que que os jovens de média e classe alta são os principais autores de violência?
A educação desses jovens acaba sendo tomada a partir principalmente das redes sociais com a desumanização do outro. O outro é um objeto sobre o qual esses sujeitos gozam, com o qual eles se divertem. O outro perde a sua condição de sujeito, de humanidade, para que esse prazer hedonista fale mais alto.
Esses jovens de baixa renda que moram nas periferias dos grandes centros urbanos são os grupos mais vulneráveis, né?
São os que lotam as cadeias e são os que mais morrem, os jovens negros.
Isso, eu queria te ouvir agora. Como falar, dar informação, isso em relação aos veículos de comunicação, como diferenciar a informação necessária sobre violência e o que é importante falar sem cair no sensacionalismo?
Olha, é preciso uma conversa, é preciso um tratamento sobre esses efeitos. Eu posso trazer aqui inúmeros exemplos sobre o trabalho de uma pessoa que eu conheço junto de uma escola tradicional aqui de São Paulo. Um trabalho que vem sendo feito nessa escola contra o racismo. E eu escuto o quanto, de um lado, a maior parte dos pais dessa escola, que são pessoas com um nível socioeconômico alto, brancos, quanto é difícil para eles poder fazer essa conversa sobre o racismo estrutural dentro das escolas. E o quanto, muitas vezes, em situações em que algum aluno preto sofre algum tipo de violência, seja violência por agressão, seja violência por negligência, também acontece dentro das escolas, o quanto depois, na conversa sobre o acontecimento, aparece uma resposta do tipo: eu não deveria ter convidado fulano para a festa. Ou seja, responsabiliza a vítima.
Essa é a tese da crueldade, né? A vítima é a culpada. Ô, Nilson, infelizmente nós estamos caminhando para o final do programa. Eu precisava que você me respondesse uma pergunta para a gente fechar nossa entrevista. O que precisamos resgatar enquanto sociedade para que o sofrimento do outro volte a nos mobilizar?
Nós precisamos resgatar o sentimento de que nós vivemos em comunidade. Existe uma expressão que eu gosto muito do espanhol, vai dizer a primeira pessoa do plural, nós. Eles dizem nosotros. É uma conjunção entre nós e os outros. Não é ou nós ou os outros. Essa ideia do comum que organiza a comunidade é algo que vem se perdendo. Então, o trabalho para resgate dessa ideia de que para viver o comum a gente precisa viver também com as diferenças, me parece fundamental. E é um trabalho educativo.
Muito bem, agora eu vou contar com o seu poder de síntese. Em relação a esse tema, qual é o seu maior medo?
A violência.
Agradeço a participação do psiquiatra Nilson Siebenberg. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório. É só acessar observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.